vamos retomar as nossas audições no âmbito da discussão do Estatuto do Antigo Combatente. Vamos agora ouvir a Associação de Oficiais das Forças Armadas, que se faz representar pelo seu Presidente, Sr. Tenente Coronel António Mota, e pelo Sr. Vice-Presidente, Sr. Capitão de Fragata, Carlos Marques. Muito queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à Associação dos Oficiais das Forças Armadas. É com muito gosto que aqui os temos para este conjunto de audições no âmbito da discussão do Estatuto do Antigo Combatente. Esta audição obedece a uma grelha de tempos da qual já foram informados e que consiste numa intervenção inicial até ao máximo de 10 minutos, seguida de intervenções de cada um dos grupos parlamentares de cerca de 5 minutos, também tempo que a Associação terá no final para responder a questões que sejam suscitadas e acrescentar alguma coisa que entendam necessário. Além dos Srs. Deputados que aqui estão presentes, acompanham-nos a partir por videoconferência alguns deputados, alguns a partir de casa, outros a partir dos seus gabinetes aqui na Assembleia da República. Senhor Deputado, Sr. Tenente Coronel António Mota, muito obrigado por terem acedido ao nosso convite para esta audição. Eu pedia-lhe que fizesse um esforço para cumprir a grelha de tempos, porque nós temos hoje um conjunto alargado de audições e se começamos aqui a derrapar umas e outras, depois perdemos o controlo das audições e a capacidade de as fazer dentro do tempo que nos está atribuído. E sem mais delongas, Sr. Tenente Coronel, se faz favor, tem a palavra. Se quiser, nós, atendendo as distâncias que temos uns dos outros e dentro do quadro das recomendações da Direção-Geral de Saúde, quando usamos a palavra podemos retirar a máscara, mas o Sr. Tenente Coronel faz como achar melhor. Muito obrigado, Sr.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. É sempre com muito gosto que a Associação de Oficiais das Forças Armadas vem a esta comissão tratar, enfim, dos assuntos para os quais é requisitada e fazemo-lo com grande sentido de responsabilidade e sempre com muito gosto. Para tentar então, ou para cumprir os tempos que nos estão atribuídos, nós trazemos aqui a primeira intervenção escrita. Temos cópias para deixar ao Sr. Presidente. E depois, então, estaremos à vossa inteira disposição. A Associação de Oficiais das Forças Armadas, a OFA, considera a existência de um Estatuto do Combatente e não Antigo Combatente como uma peça absolutamente central e incontornável no quadro legislativo nacional de reconhecimento e dignificação de todos os militares que serviram ou servem as Forças Armadas Portuguesas, independentemente da situação, vínculo ou momento em que tal serviço tenha ocorrido, no que se refere a qualquer teatro de operações nacional ou internacional, em missão de combate ou risco de combate e em qualquer missão de apoio direto a essas missões. Face ao que antecede, a OFA considera de forma absolutamente inequívoca que qualquer estatuto do combatente que venha a ser aprovado deverá incluir, no âmbito da sua aplicabilidade, todos os combatentes que, após 25 de abril de 74, serviram Portugal nos mais diversos teatros de operações, quer nas frentes de combate, quer nas fundamentais missões de apoio que lhes estão invariavelmente associadas, em todos os níveis de teatro de operações definidos na Portaria número 8799, publicada no Diário da República de 2ª Série número 23, de 28 de janeiro. Assim, devem ser considerados combatentes os ex-militares mobilizados entre 1961 e 1975, para os territórios de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Os ex-militares aprisionados ou capturados em combate durante as operações militares que ocorreram no território da República da Índia, a quando da invasão desse território por forças da União Indiana ou se encontrassem nesse território por ocasião desse evento. Os ex-militares que serviram no território de Timor-Leste até à saída das Forças Armadas Portuguesas desse território. Os ex-militares oriundos do recrutamento local que se encontrem abrangidos pelo disposto nas alíneas anteriores. Os militares dos quadros permanentes abrangidos por qualquer das situações previstas nas alíneas A e C. Os militares e ex-militares que tenham participado em missões humanitárias de apoio à paz ou à manutenção da ordem pública em teatros de operação classificados de acordo com o exposto na Portaria 8799. A OFA considera que, com as necessárias adaptações, o Estatuto do Combatente deve ser suficientemente abrangente e flexível, admitindo à OFA a existência de medidas específicas, consequentemente diferenciadoras, que possam ou venham a ser aplicadas aos vários universos de combatentes que vierem a ser identificados, face ao vínculo, situação, local ou momento em que ocorreram as missões e mesmo em face das consequências específicas delas decorrentes, deverendo consagrar, como mínimos, os seguintes direitos. Atribuição de um cartão de combatente emitido pelo Ministério da Defesa Nacional. Consideração de todo o período de serviço militar para efeitos de contagem de tempo para a reforma. Um complemento especial de pensão correspondente a 3,5% do valor da respectiva pensão por cada ano de prestação de serviço militar ou do ou décimos daquele complemento por cada mês de serviço. Um suplemento especial de pensão devido à permanência em zonas de perigosidade acrescida, correspondente também a ele a 3,5% da respectiva pensão por cada ano ou do ou décimos daquele complemento por cada mês em que esteve nessa situação. Sem prejuízo do referido nas alíneas C e D, portanto complemento especial de pensão e suplemento de pensão, que nenhum combatente, independentemente de ser beneficiário da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações, aufira uma pensão inferior ao valor anualmente estabelecido para o salário mínimo nacional. E, finalmente, apoio médico e medicamentoso total e gratuito em doenças raras ou crónicas. A OFA considera que o Estatuto do Combatente que vier a ser aprovado, e ainda no que se refere ao âmbito de aplicabilidade, deve ter em muito especial consideração o facto de que o reconhecimento de direitos plasmado em medidas concretas, que se constituem como deveres da nação perante o combatente, não se extingue no momento da sua morte, devendo transitar esses mesmos direitos com as eventuais necessárias adaptações para o cônjuge sobrevivo ou quem viva com ele em união de facto e ou descendentes menores de idade ou que estejam a estudar em qualquer nível de ensino até aos 25 anos. A OFA expressa ainda a mais profunda indignação, que infelizmente não estranheza, pelo facto de decorridos mais de 45 anos após o 25 de abril de 74, apenas nesta altura esta matéria estar a ser tratada com seriedade e profundidade que inequivocamente lhe é devida. Dirão alguns que mais vale tarde do que nunca, mas uma vez mais, quem assim o considerar, estará a incorrer num profundo desrespeito pelas centenas de milhares de combatentes, particularmente os já falecidos, e que, como é a panágio dos militares, tudo deram ao serviço de Portugal, no limite a própria vida, mas também aos que se deficientaram, aos que viveram e vivem com os terríveis traumas de stress de guerra e a todos os seus familiares, camaradas e amigos mais próximos. Nada, absolutamente nada que se faça, virá a compensar todo o sofrimento, toda a indignidade de tratamento, todos os sonhos interrompidos ou definitivamente adiados de milhões de portugueses. Nada a que os militares de ontem e de hoje não estejam infelizmente acostumados. Daí decorrendo a justa revolta e inconformismo que sempre demonstramos e demonstraremos perante os responsáveis políticos e militares com capacidade de decisão e influência sobre esta e muitas outras matérias. A OFA expressa igualmente a perplexidade quando, para além da questão que hoje aqui nos traz, continuamos a ver agravar-se em toda a linha o vasto conjunto de problemas que cada vez mais graves se vão eternizando, com prejuízo direto dos militares e suas famílias, como sejam, entre muitos outros, os do apoio na doença à família militar, a acelerada degradação do apoio social, a exiguidade de efetivos, com todas as nefastas consequências profissionais e pessoais daí decorrentes, a persistência na aplicação de um regulamento de avaliação consensualmente reconhecido como errado, iníquo e injusto, um estatuto dos militares inaceitável e que persiste ainda dos tempos da Troika, a não consideração para efeitos de progressão nas carreiras do tempo congelado entre 2011 e 2017, um estatuto remuneratório completamente desadequado ou a autêntica farsa que se verifica ano após ano nos atrasos e condições financeiras com que são feitas as promoções dos militares. Motivos que nos levam a questionar cada vez mais as reais motivações que levam à criação e manutenção de tantos níveis hierárquicos no MDN, aos quais recentemente se juntou mais uma Secretaria de Estado, teoricamente empenhados em resolver as questões relacionadas com os militares, mas que na prática, afirmamo-lo sem reservas e com toda a convicção, mais não têm servido que para diluir responsabilidades e protelar soluções por demais estudadas e reconhecidas, que para lá de urgentes, são já, em alguns casos, emergentes. Terminamos. O respeito e consequente reconhecimento e dignificação da condição militar, no qual se enquadra um justíssimo e não mais adiável Estatuto do Combatente, que não seja apenas mais que uma mera manobra política conjuntural e propagandística, não se faz definitivamente com palavras. Terá de ser plasmado em medidas muito claras, objetivas e realmente diferenciadoras, fazendo jus a todos aqueles que ontem, como hoje, serviram e servem Portugal nas Forças Armadas. E o tempo para as implementar era ontem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Tenente-Coronel. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E cumprimento em nome dos deputados do Partido Socialista, o Sr. Coronel António Costa Mota e o Sr. Capitão de Fragata e, nas suas pessoas, a Associação de Oficiais das Forças Armadas. Agradecendo desde logo a disponibilidade para esta audição, que tem como objetivo recolher contributos para a produção legislativa do novo Estatuto do Antigo Combatente. A OFA tem contribuído para o debate sobre matérias de defesa nacional, tendo sido ouvida e registados contributos em diversos momentos sobre várias áreas, sobretudo relacionadas com a melhoria das condições dos militares, destacando-se também os contributos nas áreas como as carreiras, os antigos combatentes, o ensino e a formação e os sistemas remuneratórios, entre outros, como aliás ficou bem expresso na sua intervenção inicial. O contributo da OFA nesta audição é muito útil e importante para que se consiga obter a melhor e mais consensual lei possível. Poderão sempre dizer, como acabou de repetir e já o tinha feito, em momento anterior, que este processo está de veras atrasado. E têm razão. E façam reconhecimento que consideram, como acabou de repetir, uma emergência e não só uma urgência. O Partido Socialista está comprometido ao nível do Governo e compromete-se também, e hoje aqui renova esse mesmo compromisso, ao nível do Grupo Parlamentar. Consideramos que a proposta de lei apresentada pelo Governo é, na nossa perspectiva, uma boa proposta, contempla algumas inovações relativamente à anterior que acabou por ser retirada. Essas melhorias, por comparação, são passos importantes que, através da criação de alguns novos instrumentos de apoio aos antigos combatentes, valorizam a sua condição e reconhecem o que há muito já estava por reconhecer. Isto não significa que esta proposta de lei não possa vir a ser melhorada. E, por isso mesmo, a Comissão solicitou a vossa presença e os ouvimos com a maior das atenções e peço ao Sr. Presidente que solicite que o documento que agora acabaram de ler possa chegar também à nossa Comissão e ser distribuído pelos deputados. Neste sentido também, quase todos os grupos parlamentares apresentaram iniciativas, que são propostas de alteração à lei, e que estão a ser avaliadas. E isso mesmo demonstra um particular interesse em relação a este assunto, que é também e deve ser uma causa de todos nós. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para este trabalho, entre todos, com todas as associações representativas, nas quais se inclui a OFA, para que possamos chegar a um consenso que dignifique os antigos combatentes, que é o que se pretende. Os deputados do Partido Socialista voltam a agradecer a colaboração para esta tarefa e dizer que gostariam de ver concluída antes da presente sessão legislativa. Termino com uma pergunta que já foi muito respondida pela sua intervenção inicial, mas que, no entanto, é específica. Gostaríamos de saber o que é que destaca positivamente da proposta do Governo e também nos projetos de lei dos diversos partidos que têm conhecimento e que, no entendimento da Associação, pode ser visto como menos positivo e que necessite de alteração. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. O Sr. Presidente da OFA já tinha referido que faria distribuir o documento que nos leu. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, em nome do Partido Social Democrata, pode usar a palavra. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. cumprimentar a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, agradecer os vossos contributos para este estatuto que tarda, mas que esperamos que não volte a falhar nesta legislatura. E, portanto, para além das propostas que referiu e daquilo que salientou, que nós acompanhamos as vossas preocupações, eu queria também ouvi-lo, porque, conforme já tínhamos dito aqui nas anteriores audições, tanto à Liga dos Combatentes como também à Associação dos Docentes das Forças Armadas na semana passada, havia aqui uma dimensão que para nós foi importante e, por essa razão, nesta legislatura apresentámos uma proposta que vai um bocadinho mais além das outras propostas e que pretende também acomodar a família militar. E gostaria de ouvir um pouco sobre estas duas questões que nós levantamos, que é a criação do estatuto da viúva ou dos viúvos antigos combatentes, e também com um consequente, não apenas na dimensão mais simbólica da criação desta figura, mas também com o pagamento do complemento especial de pensão e do suplemento especial de pensão. Depois, sublinhar aqui também para nós uma questão que para nós é importante, que é a dos antigos combatentes que estejam numa situação de sem-abrigo. Ainda ontem, já o referi aqui antes, tivemos aqui uma manifestação, diria eu, excepcional, de pessoas que estão em situação de sem-abrigo que vieram protestar. E, portanto, não queremos de todo encontrar um antigo combatente nessa situação e, para nós, pensámos em criar a figura de um direito de preferência na habitação social, ou seja, não apenas identificar as pessoas que estejam nesta situação ou nesta circunstância, mas irmos um pouco mais além e darmos uma resposta concreta a estas pessoas. E, portanto, gostaria de o ouvir também sobre esta matéria, porque para nós o Estatuto Anticombatente não pode ser mais, como disse bem, uma figura material ou com criação de medidas que não sejam concretas e que não representem uma efetiva mudança na vida das pessoas, porque o Estatuto Anticombatente tarda, esperemos que não seja o tempo a resolver, tenho dito isto de forma repetida nos últimos tempos e, portanto, queremos medidas concretas para a vida das pessoas. Gostava de ouvir também um pouco sobre isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, o Sr. Coronel António Mota e também o Sr. Capitão de Fragata, aqui presente. O Bloco de Esquerda também apresenta um projeto de lei relativamente a esta matéria. Entendemos que é muito tarde, efetivamente, como o Sr. Presidente já o referiu, quase meio século é inadmissível que só agora, esperemos que sim, seja aprovado um estatuto do antigo combatente ou do combatente, para nós isso não faz grande distinção, poderá ser do combatente. De facto, muitos milhares de homens, de pessoas, foram arrancados às suas famílias, ao país, foram tirados por uma guerra injusta, uma guerra colonial, e o país muito deve a essas pessoas, portanto, há um reconhecimento que deverá ser feito a esses ex-militares. De facto, na legislatura anterior havia uma proposta da parte do Governo, mas quanto a nós era uma proposta muito fraca, não correspondia aos anseios daquilo que se pretendia. Ela foi retirada à última hora, se calhar e bem. Esperemos que agora que haja um consenso aqui no Parlamento para aprovar um efetivo estatuto do combatente. O Bloco de Esquerda acolheu várias recomendações, várias propostas que nos fizeram chegar diversas associações e também estamos disponíveis, inclusivamente, para alterar até a nossa proposta, desde que ela seja melhorada nesse sentido, acolher outras propostas de outros partidos e do próprio Governo, que vá de encontro, efetivamente, àquilo que se pretende. Nós também temos um conjunto de direitos a atribuir, portanto, aos antigos combatentes, como seja a isenção do pagamento de taxas moderadoras em instituições do Serviço Nacional de Saúde, o apoio médico e medicamentoso gratuito em doenças crónicas ou raras, ou para quem ofere pensões abaixo do salário mínimo nacional, também a proteção jurídica, isenção de pagamento de custas judiciais, gratuidade nos transportes, portanto, coletivos de passageiros e também o acesso aos hospitais das Forças Armadas, entre outras medidas. Também temos a questão da pensão mínima de dignidade, que de facto é incompreensível que qualquer pessoa, mas neste caso estamos aqui a discutir os militares que não tenham uma pensão, tenham uma pensão abaixo do salário mínimo, portanto não faz qualquer sentido, é necessário dar passos concretos a esse nível, também temos propostas nesse sentido, como também outras que vão de encontro às reivindicações dos ex-combatentes e que até estão plasmadas noutras propostas, como seja a unidade técnica e ministerial, o balcão único de defesa, a rede nacional de apoio, o centro de recursos de stress em contexto militar, é de facto muito importante, é necessário dar passos concretos neste sentido e inclusivamente também o apoio aos antigos combatentes em situação de sem-abrigo. Portanto, é um conjunto de matérias que o Bloco de Esquerda espera que sejam aprovadas nesta sessão legislativa, vamos ver, e que seja um efetivo estatuto do combatente e que não sirva, como aliás já aqui foi referido, como apenas mais uma manobra em que irá constituir grande descontentamento neste setor. Esperemos que este setor fique contente com a aprovação de uma lei efetiva, como disse, e que não seja realmente o contrário. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente apresentar os nossos cumprimentos aos dirigentes da Associação dos Oficiais das Forças Armadas aqui presentes, agradecer-lhes a contribuição neste processo legislativo e dizer-vos que embora este processo seja circunscrito à questão, uma questão concreta, que é o estatuto do antigo combatente, nós não ignoramos as questões que aqui iludiram relativamente à situação dos militares no ativo. A Associação dos Oficiais das Forças Armadas é uma associação de militares no ativo que está justamente preocupada com os seus problemas e que aqui, enfim, não deixaram de iludir a eles. E, enfim, não me irei referir a isso porque, de facto, não é esse o objetivo desta nossa audição, mas queria dizer que não ignoramos as questões que aqui colocaram, inclusivamente vimos que ainda ontem a OFA divulgou um comunicado com grande preocupação relativamente ao Hospital das Forças Armadas. E, portanto, queria dizer-vos que não ignoramos isso, embora o objeto deste processo ativo seja outro. Mas não queremos deixar, de facto, de manifestar a nossa compreensão por uma associação que representa os militares no ativo, tenha que vir aqui dar um contributo sobre uma matéria que tem que ver com os antigos combatentes, quando tem tantos problemas relativamente aos seus associados e que estão por resolver. E, portanto, queria manifestar aqui a nossa compreensão relativamente a isso e evidentemente, no que se refere ao estatuto dos antigos combatentes, agradecer a contribuição que deram e que têm dado e quer nos parecer daquilo que ouvimos da exposição que fizeram e eu diria também de outros contributos que nos têm chegado que há aqui uma questão que é central que tem que ver com os complementos de pensão. Ficamos com essa sensação de que foi criada uma enorme expectativa no início do século com a lei de 2002, a lei 9 de 2002, que resultou, aliás, foi precedida de uma fase em que alguém colocou a questão dos antigos combatentes na ordem do dia, na agenda política, fazendo-lhes, enfim, grandes promessas, que, de certa medida, foram consagradas nessa lei e que depois a aplicação por parte dos governos que seguiram fez com que aquilo que era uma justa expectativa se transformasse numa frustração e que muitas pessoas viram que efetivamente foram enganadas e acabaram por receber um complemento que muitos consideravam, e uso essa formulação porque ela foi-nos, recebemos muitas mensagens usando-a, que era uma esmola dada a antigos combatentes e não era uma justa compensação e frustrava aquilo que lhes tinha sido prometido. A sensação com que ficamos, e que também é resultante da intervenção que fizeram, é que essa é, como se costuma dizer às vezes, é o elefante no meio da sala, ou seja, ou se encontra aqui uma solução justa, ou então arriscamos a aprovar um estatuto que seja mais uma frustração para os antigos combatentes. Isso é uma preocupação que temos, não é? Nós vimos há pouco, dizíamos aqui o general Chito Rodrigues, a representação da Liga dos Combatentes, manifestações de desagrado que receberam, designadamente, quando se fala em coisas como entradas gratuitas em museus, quando as pessoas têm outras preocupações, embora, evidentemente, as visitas aos museus é uma coisa muito meritória, mas quando as pessoas olham para outras necessidades que sentem, e se sentem injustiçados noutras esferas da vida, há certas propostas que podem ser mal aceitas. E, portanto, fiquei com a sensação, confirmarão ou não, que esta questão do complemento de pensão é uma questão central relativamente à forma como os antigos combatentes olham para a legislação que venha a ser aprovada nesta sessão legislativa. O que nós esperamos é que ela, em primeiro lugar, que seja de facto aprovada e que não seja mais uma frustração para os antigos combatentes. Eu queria, é esta a questão que gostaria que pudessem pronunciar sobre ela, agradecendo, evidentemente, todo o contributo que a OFA está a dar neste processo legislativo e, em geral, a contribuição que a OFA tem dado na reflexão sobre todos os assuntos que dizem respeito às Forças Armadas enquanto associação representativa, de facto, dos militares portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Os sócios da OFA hoje serão antigos combatentes amanhã, ou combatentes, se quiser. Sr. Tenente-Coronel António Mota, tinha-me informado que nesta última fase o Sr. Capitão de Fragata Carlos Marques responderia às questões. Mantém essa mantemos essa ordem?
Mantemos essa ordem. Se depois eventualmente sobrar algum bocadinho, eu posso fazer uma breve intervenção final.
Está bem. Dificilmente sobrará. Mas, enfim, senhor Comandante Carlos Marques, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas e Srs. Deputados, muito bom dia, obrigado aqui pela possibilidade que deram à Associação para participar nesta questão. É lógico que foi aqui introduzido uma panóplia de preocupações com que a Associação se defronta regularmente, embora o âmbito hoje seja muito concreto. E indo diretamente às questões que aqui foram colocadas, relativamente às propostas que são apresentadas pelos diversos grupos parlamentares, a OFA considera que a proposta do Governo é, ainda assim, embora sendo um primeiro passo, algo restritiva. E há propostas que foram apresentadas pelos grupos parlamentares que, de facto, são mais abrangentes do que aquela que é apresentada pela proposta do Governo. E nós entendemos que essas propostas que aí foram vertidas e que são mais alargadas no seu âmbito deviam ser objeto de ponderação e incluídas neste projeto de diploma. Há aqui, de facto, como foi referido, uma questão relacionada com os complementos de pensão de reforma e um processo degenerativo que ocorreu na altura em que foram implementadas um conjunto de medidas, em que foram criadas um conjunto de expectativas e que, de facto, acabaram por ser um processo de alguma forma frustrante. Aqui nesta proposta nós também identificamos um conjunto de entidades e organismos que são referenciados e ficamos com algumas dúvidas relativamente depois à sua operacionalização. É que temos receios que a máquina que é criada gaste mais energia do que depois o produto ou o resultado que ela é capaz de produzir. O processo não é fácil, mas eu julgo que do antecedente também existe trabalho já realizado, até pelo levantamento que foi feito no processo de 2002 relativamente à identificação dos antigos combatentes ou ex-combatentes. Aqui a Associação tem uma posição, considera que todos os militares acabam por ser combatentes, portanto não vamos aqui qualificar de forma mais restritiva o que é o combatente. Ela insere-se dentro daquilo que é a condição militar e nós entendemos que qualquer militar está sujeito a esta tipificação. Logicamente, isto é um primeiro passo, consideramos que é importante, desde que seja consistente. Há aqui questões que podem ser meramente decorativas, como é a questão da gratuitidade na utilização dos transportes públicos ou no acesso aos museus. Há questões mais importantes, como é o caso do apoio social e as questões relacionadas com o apoio na saúde. Relativamente a este tema, esta matéria é envolvida num novelo legislativo, tem um conjunto de diplomas que merecem também atenção especial, até porque nos preocupa relativamente a estas questões do combatente, a tipificação do estatuto do docente das Forças Armadas. Embora aqui o projeto de diploma não refira, aliás, refira que exclui qualquer prejuízo relativamente a essa tipificação, mas é um problema que nos preocupa, porque nós continuamos a ter militares em teatros de operações e é importante que a República salvaguarde os interesses e os direitos desses militares. E militar não é só o militar dos quadros permanentes, e há aqui aspectos que devem merecer a nossa maior ponderação e cuidado, e temos casos recentes em que temos dificuldade em garantir a assistência ou o apoio digno a militares que foram deficientados em operações e em teatros de operações. Relativamente, portanto, a todas as intervenções, é lógico que nós não criticamos nenhuma das propostas. Consideramos, em resumo, é que elas devem ser complementadas com os contributos dos diversos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Bom, se atingimos o limite do nosso tempo, não sei se o Sr. Tenente Coronel quer acrescentar sumariamente alguma coisa. Já está para lá do apito final, portanto, pedia-lhe que...
Quero.
O fizesse de forma concisa, se faz favor.
Farei, com certeza. Para não deixar passar aqui três ou quatro aspectos. Estatuto da Viúva, nós, tal como temos aqui na nossa proposta, a condição militar, e como sempre dizemos, a condição militar não se extingue com a morte do militar, a condição militar extingue-se quando morre a nossa viúva, ou o nosso viúvo, naturalmente. E, portanto, é claramente um assunto, para nós, fundamental. Relativamente ao suplemento e complemento de pensão, são dois aspectos para nós muito importantes e realmente diferenciadores. Tem de haver, tem de estar previsto um suplemento de pensão e um complemento de pensão, isto para o caso das questões dos combatentes que estiveram em áreas de maior perigosidade. Também defendemos, não temos aqui neste documento na intervenção inicial, mas vemos com muito agrado a introdução no diploma final, ou a possibilidade de introdução, da isenção de taxas moderadoras e também de taxas de justiça. Só referimos aqui a questão medicamentosa, porque para nós é um assunto com que lidamos todos os dias. E finalmente dizer ao Sr. Deputado António Filipe, que sabe perfeitamente disso, que a Associação de Oficiais das Forças Armadas é realmente a associação representativa dos oficiais no ativo, mas também dos oficiais na reserva e na reforma. Nós temos várias centenas, muitas centenas de oficiais que foram combatentes, quer na guerra em África, quer já mais recentemente, aliás temos na própria direção, oficiais que estiveram na República Centro-Africana, no Mali, na Somália, e portanto, mas essencialmente aquilo que eu queria dizer é que a Associação de Oficiais é a associação, a única associação representativa dos oficiais no ativo, na reserva e na reforma. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da OFA. Bom, Srs. Deputados, damos por concluída esta segunda audição de hoje. Os nossos trabalhos retomam daqui a 20 minutos, às 11h30, para a audição da Associação Nacional de Sargentos. Portanto, temos aqui um intervalo de 20 minutos. Sr. Coronel, Sr. Comandante, muito obrigado pelo vosso contributo.